Gente, há 2 semanas atrás nós estávamos no Congresso da Aliança Batista Mundial. Representávamos ali mais de 3.500 delegados de 134 países. E era um congresso denominacional. A igreja tem participado da aliança há muitos anos. E dessa vez voltou a ser, porque é por região do mundo, e voltou a ser na Oceania. Em outubro nós tivemos um congresso interdenominacional e agora um congresso denominacional, mas o que me impressionou, e eu estou repetindo isso, porque estou falando isso desde as 9 da manhã, mas esse é um outro público, foi que nós estamos na mesma tonada, seja batistas ou não, seja qual for a denominação. Deus chamando a gente para proclamar as boas novas, para viver as boas novas. Esse era o tema do congresso. E pela graça de Deus eu tive o privilégio de apresentar um trabalho a líderes da língua portuguesa. Eu estou apresentando desde de manhã, falei do ponto 1, do ponto 2 desse trabalho, e vou falar agora do ponto 3. E todo esse chacoalhar de Deus, no meio do seu povo. Nós somos hoje uma população mundial de 8 bilhões de pessoas, eu estou arredondando. E nós temos 3 bilhões de cristãos na face da terra. Há muitos povos não alcançados. E a impressão que eu tenho nos últimos tempos é, parece que Deus tem pressa. Está havendo um mover missionário no mundo inteiro, não é só aqui dentro da Igreja do Recreio. Não é só na Igreja de Atos 29, não é só entre os batistas. Não é só entre os pentecostais. Mas nós estamos sendo convocados por Deus. Oramos pelo país agora porque o mundo está num alvoroço. E todos os sinais proféticos da segunda vinda de Cristo estão diante de nós. Há muito pouca coisa a ser cumprida. E quando eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo isso ou falando isso para uma instituição, eu estou falando para você. É isso que a gente precisa entender. A questão da proclamação e da vivência das boas novas, da práxis do Evangelho, não é uma questão do pastor que foi nomeado para liderar uma igreja, mas é sua como discípulos, como discípulo do Senhor, como discípula, você que foi e é convertido, você que recebeu o batismo do Espírito, você que é filho, filha de Deus, a responsabilidade de proclamação é minha e é sua. Eu sou a igreja, você é a igreja. A igreja não é o prédio, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita o seu coração. Eu vos darei o meu Espírito, e o Senhor já nos deu, e nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Proclamar as boas novas. E tudo isso que foi dito, e cada um saiu para o seu país, para a sua região, com a responsabilidade de inflamar, de falar, de anunciar, que nos próximos 8 anos, 2033, vê se esse número te diz alguma coisa, em 2033, fará 2000 anos da morte e da ressurreição do Senhor. Se ele não voltar, será o tempo de aniversário do nascimento da igreja cristã. E nós estamos não apenas como líderes da denominação, mas várias organizações, são mais de 100 organizações e outras denominações, querendo celebrar, se Jesus não voltar em 2033, pelo menos o alcance de mais de 1 bilhão de pessoas. Você está dentro ou está fora? Então reveja a sua vida, reveja o seu evangelho, reveja o seu ministério. Pastor, mas eu não fui chamado para ir para o campo missionário. Eu não estou dizendo isso, você já está no campo missionário. Você está no campo missionário com o trabalho que você tem, na escola, na universidade que você estuda. Deus chamou você com a sua empresa, com a sua organização, com o seu testemunho, com a sua vida, na sua vizinhança. Ele não nos colocou no mesmo condomínio estrategicamente para que nós possamos ser sal e luz naquele lugar. Portanto, abra o teu coração, diga a Deus: Senhor, eu estou pronto. Como disse Isaías, usa a minha vida. E todo o trabalho que foi feito na Austrália, na cidade de Brisbane, estava baseado naquela semana inteira em Lucas capítulo 4. Eu peço que você abra a sua Bíblia. Nós vamos ler dos versículos 14 a 19. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. Levantou-se para ler e foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperar a vista dos cegos, libertar os oprimidos e proclamar o ano da bondade ou o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente, assentou-se na sinagoga e todos tinham os olhos fitos nele. Era o primeiro sermão da vida de Jesus. Sua primeira mensagem, sua primeira palavra, ele não diz outra coisa. Vejam o que diz o texto: era de costume, era da sua prática estar nas sinagogas. Ele era um judeu, ele cria em Deus, ele não faltava à sua igreja. Se Jesus precisava congregar, ensinar e estar ali com o seu povo, quanto mais nós? Isso é uma lição. Quando ele chega lá, havia uma prática na liturgia do culto israelita de que uma pessoa era escolhida para ler a Torá, o livro da lei. Aquela época, não esqueça, até o momento que eu estou lendo aqui, não havia Novo Testamento. Só havia os livros do Antigo Testamento. E foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. E de uma maneira profunda, espiritual, profética, era o cumprimento do que estava em Isaías 61, ele começa a descrever o texto, porque Isaías profetizava sobre Cristo e ele agora está assumindo a sua identidade. E ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele explana nesse texto o que ele veio fazer aqui: libertar os pobres. E ele não está falando apenas de uma pobreza física, material. Ele está falando de uma pobreza espiritual. Ele está falando de abrir os olhos dos cegos. Não é apenas os olhos de um cego como Bartimeu, não são apenas olhos físicos, mas os olhos da alma. Jesus vem abrir o evangelho, vem abrir os olhos das nossas almas. Ele vem libertar pessoas presas, ele vem libertar todos aqueles que são oprimidos do diabo. Jesus é a nossa libertação. Você pode dar um glória a Deus por isso? Repete com o pastor: ele é a minha libertação. Ele é a minha libertação. Aleluia. Ele está lendo o cumprimento de tudo aquilo que Isaías profetizou, pela boca e pelo Espírito do Senhor, e ele declara: o Espírito do Senhor está sobre mim. Às 9 horas da manhã, foi o primeiro ponto. Se você quiser toda a reflexão, eu te estimulo a isso, está tudo no YouTube. A consciência que ele tinha de quem ele era e para onde ele deveria ir e o que ele deveria fazer. E eu fiz uma ligação desse texto com Paulo, com a teologia paulina, quando diz que nós somos o corpo de Cristo. Jesus morre, ressuscita, deixa o seu Espírito e diz: agora a igreja vai após a chegada do Espírito e a igreja proclama. A igreja é as mãos, são os pés, as pernas, a boca de Jesus. Nós estamos há 2000 anos e o Evangelho tem crescido no mundo inteiro, apesar de todas as lutas. E como a gente canta aqui muitas vezes, o Coliseu não conseguiu parar a igreja, a perseguição não parou a igreja, os problemas não pararam a igreja, as lutas não pararam a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja não está fundamentada no nome de um homem, a igreja está fundamentada em Jesus de Nazaré. Ele é o cabeça. Todo corpo tem um cabeça. Ai do líder, ai do pastor, ai da pessoa, do indivíduo, do líder de célula que quer tomar o lugar do cabeça. Ninguém toma o lugar do cabeça. Ele é o cabeça do corpo. Nós somos as suas mãos, os seus pés, mas a ordem vem dele, a vontade é dele. Obedeça a ele, olhe para a palavra dele. Segunda coisa, foi no culto das 11, quando eu disse, analisando o texto, sobre os olhos dos cegos têm que ser abertos. Deus nos dê visão. Visão para ler essa geração, para entender essa geração. Eu apresentei uma série de postulados de situações que estão acontecendo no mundo do século 21. Situações gravíssimas. Nós estamos passando hoje uma situação gravíssima no campo da moral, no campo da ética, no campo da política, no campo da economia. Você não pode ficar com os olhos fechados, você não pode entrar numa bolha, você não pode entrar num processo de negação. O que o mundo está participando e fazendo é muito grave. O que está acontecendo no país é extremamente grave. E o nosso trabalho como evangélicos é crer no Evangelho, é dar consciência aos crentes, é pedir a Deus que abra os nossos olhos, nos dê as estratégias certas, porque nós acreditamos que o que muda a essência do ser humano não são os partidos, não são as pessoas, é Cristo. E agora à noite eu quero apresentar um ponto a vocês que é exatamente a prática e como a gente vai praticar a vivência das boas novas. Mas eu vou começar pelo fim. O fim desse texto, quando Jesus está dizendo o seguinte, versículo de número 19, sublinha e você vai entender a profundidade, a beleza, a importância do que ele está dizendo. Eu vim proclamar o ano da graça, na NVI, ou em outras versões, o ano da bondade do Senhor. O que é isso? Jesus está se referindo ao ano do jubileu. Quem conhece um pouco da história do judaísmo, quem estuda o Velho e o Novo Testamento, sabem o que é isso. Eu vou te explicar um pouquinho sobre o ano do jubileu. Isso é fundamental para entender o texto de por que ele está falando e o que ele está falando. O Senhor ensinou que no sétimo dia nós descansamos. Então a ordem bíblica é que o homem trabalharia 6 dias e ao sétimo dia ele descansaria. Até a chegada de Cristo, a visão de que o sábado era este dia. Mas a partir de Cristo, da ressurreição, da reunião da igreja em Atos, da descida do Espírito Santo, numa nova era, num novo momento, num novo testamento, este dia para nós passa a ser o domingo. Então você tem aqui uma transposição simbólica importante, bíblica, neotestamentária. Mas a mesma ordem, que é um dos mandamentos, um dos 10 mandamentos, permanece. O homem trabalhará 6 dias e no sétimo ele descansa. Mas espera aí, pastor, se eu não trabalho, eu não como. Essa, por exemplo, é a filosofia econômica de países capitalistas como os Estados Unidos. E outros países capitalistas que são muito diferentes na nossa, na formatação das leis trabalhistas. Nós aqui, desde Getúlio Vargas, temos uma série de proteções ao trabalhador. Mas em outros lugares o capitalismo diz o seguinte: trabalhou, você recebe, não trabalhou, você não recebe. Se quando você recebe, e quando você recebe, guarde a sua provisão para o tempo que você não trabalhará. Vejam como isso é uma coisa interessante, e a visão judaica era essa. Mas há uma outra coisa mais forte: a ordenança do Senhor que no sétimo ano, primeiro ano o homem planta, segundo ano o homem planta, terceiro ano ele planta, eu estou falando dos vegetais, dos legumes, dos cereais, do cultivo da terra. No quarto ano ele planta, no quinto ano ele planta, no sexto ano, no sétimo ano ele não planta. Como ele descansa no sétimo dia, a terra descansa no sétimo ano. E agora, meus irmãos, aumenta a preocupação, porque eu não trabalhar um dia é preocupante por causa do sustento da minha casa, mas eu não poder plantar um ano, eu não poder cultivar a terra um ano, eu não poder arar a terra um ano, é muito sério. E a lei dizia mais, não acabou não. E o número 7 tem toda uma simbologia divina. Depois de 7 ciclos, de 7 anos, 7 vezes 7, 49. Depois de 7 ciclos, de 7 anos, no 50º ano, no ano 50, seria o ano do jubileu. Então nós temos aqui, pastor Rogério, talvez uma pequena antecipação, pequenininha, de um estudo bíblico, em que você vai entendendo algumas coisas desde o Antigo Testamento para compreender o que Jesus está dizendo aqui. No sétimo ano, a terra descansa. No sétimo dia, eu descanso. E 7 ciclos de 7. 49, no 50º é o ano do jubileu. O que tinha que acontecer no tal do ano do jubileu? Isso foi instituição de Deus? Isso não foi uma instituição do profeta? Não foi uma instituição de Moisés? Isso foi dado diretamente por Deus? Era uma ordem? Vejam o que vai acontecer e o que o livro de Levítico diz no capítulo 25. No ano do jubileu, seria chamado o ano da bondade do Senhor, ou o ano da graça do Senhor. As terras que qualquer homem tinha tomado de um outro seriam devolvidas aos seus donos originais. Não importava quanto havia sido pago. As terras que alguém possuiu por 49 anos, no 50º tinha que devolver ao primeiro dono. Imagine isso acontecendo com o seu apartamento. Segunda coisa que tinha que acontecer no ano do jubileu: os escravos dos seus senhores seriam libertos, os senhores perderiam toda a mão de obra que eles tinham, gratuita, óbvio, porque eram escravos, e todos os escravos receberiam libertação. Terceiro, os que estavam presos, que não conseguiram pagar suas dívidas, eram soltos das cadeias e recebiam perdão. Que ordem é essa? E quarto, imagina se você que tem para receber dinheiro de alguém, sendo empresário ou não, as dívidas financeiras eram canceladas. Foi Deus que instituiu o ano do jubileu. Escravos eram soltos, dívidas eram perdoadas e terras eram devolvidas. Este seria o 50º ano, o ano da bondade do Senhor, o ano do jubileu. Toda opressão seria anulada. Seria um tempo de ações de graças. Mas qual é, pastor? Qual é ou qual era o objetivo de Deus quando instituiu o ano do jubileu? A Bíblia responde: no ano do jubileu, o que Deus queria mostrar ao homem é que você e eu, homens, nós não somos o dono da terra. A terra é do Senhor. Não é a escritura do teu apartamento que te garante ele, porque um dia você o deixará, e a tua geração. Irmãos, em última análise, nós não somos donos de nada nessa terra. Do pó viemos e para o pó voltaremos. E Deus está ensinando aí ainda uma outra coisa mais profunda. Não apenas o fato de que nós não somos donos de nada, mas que nós dependemos exclusivamente dele. É por isso que ele deu a ordem: não plantem. E eles não deveriam plantar, mas o Senhor continuaria dando o sustento da terra. Não é pelo trabalho do homem, não é pelo seu trabalho simplesmente que você come, mas é por causa da bondade de Deus. Não vai amanhã no café da manhã achar que é você que coloca o pão, que é o teu esforço, que é você com tudo que você construiu. Não, o que o ano do jubileu ensinava para eles: vocês são sustentados por mim, é a bondade do Senhor, é a graça do Senhor. Por isso em tudo dai graças, porque tudo que vocês têm sou eu que dou a vocês. Não é o seu patrão, não é o seu esforço humano, é a bondade do Senhor. E eu queria que nós aqui, e você da igreja digital agora, celebrássemos o nome do Senhor, agradecêssemos ao Senhor, reconhecêssemos. Tudo vem dele. Tudo vem de ti, Senhor. Levante as suas mãos e diga comigo: tudo vem de ti, Senhor. Diz para ele, meu irmão: tudo vem de ti, Senhor. Não é por causa de mim ou da minha saúde, tudo vem de ti. A sua casa não é sua, o seu carro não é seu. Que notícia dramática essa noite. A escritura que você tem não vale nada. Era isso que Deus ensinava com o ano do jubileu. Mas deixa eu te dar uma notícia grave: Israel não cumpriu. A gente cumpre muita coisa da Bíblia, mas quando toca no dinheiro, Deus estava tocando no dinheiro, na propriedade, Deus estava testando a fidelidade deles. Deus estava mostrando para eles em quem eles tinham que confiar. Lembra a história do maná do deserto com Moisés? Era a mesma coisa. No dia de sábado não podiam recolher a porção do maná. A Bíblia inteira, Deus está tentando ensinar para a gente de onde vem a nossa dependência. Quando Jesus Cristo faz aquele que é o maior sermão da história, o sermão da montanha, do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, ele tem o capítulo 6 inteiro falando sobre a nossa ansiedade e do poder da oração. Não andeis ansiosos pela vossa vida, com o que vocês vão comer ou beber amanhã. Não ajuntem tesouros na terra, onde a traça consome, mas ajunte tesouro no céu. Eu vos aliviarei, eu vos sustentarei. Deus sempre ensinou isso a nós, e nós não sabemos. Não foi só Israel que não cumpriu o ano do jubileu, a gente não sabe viver com isso. Quando o pastor na igreja fala esse negócio de oferta, de dízimo, tem gente que se coça toda. Desvia a atenção, porque quando aquele velho pastor dizia assim, a última coisa de um homem que se converte é o bolso. Você pode dar tudo para Deus, você dá o cântico, você dá a oração, mas quando você tem que meter a mão no bolso para servir ao Senhor com seus bens, que dificuldade. Vocês sabiam que há uma estatística nas igrejas sérias, eu estou falando das igrejas sérias, que nem 50% dos seus membros dizimam, mas usufruem e reclamam de tudo. Aí de nós, se o ar-condicionado estiver numa temperatura inadequada, se o som falhar. Mas não é só isso. Às vezes aqueles que exigem que a igreja vá para o campo missionário cumprir a missão, nunca participaram com um centavo de oferta. E tem gente que tem acumulado muito, gente. Porque a Bíblia é tão justa, que Deus não pede quantia, Deus pede percentual daquilo que Ele te dá. Ele é justo. E talvez você possa, ou você, no teu percentual tem que dar apenas 10, mas há outros que tem que dar 1000 ao Senhor. O ano do jubileu não foi cumprido, e muitas coisas não podiam acontecer no meio do povo, porque isto era pecado em Israel. Agora vem o Senhor e diz o seguinte: olha para mim, o Espírito do Senhor está sobre mim, eu vim cumprir o ano da bondade do Senhor, e eu vou dar a vocês a coisa mais importante, de graça. Eu vou dar o meu corpo, eu vou dar o meu sangue, eu vou dar a minha vida no Calvário, para que vocês sejam salvos pela graça. Aleluia! Eu estou ensinando a bondade do Senhor. É isso que Jesus está dizendo. Eu vim abrir os olhos dos cegos, libertar os cativos. Por isso a gente lê como um grande absurdo, absurdo, iniquidade, pecado, o que alguns estão fazendo com o Evangelho. Receberam de graça, mas querem cobrar pela salvação. Querem cobrar pelo crescimento espiritual. Querem cobrar para que uma criança conheça o Evangelho, um jovem, um adulto. Ele veio trazer o ano da bondade do Senhor. E ele disse assim: olha para mim, aquilo que vocês receberam de graça, tem que dar de graça. Há muitas coisas que a gente vê fazendo por aí, que eu digo a você, aqui nós não vamos fazer. Nós vamos procurar com toda diligência sermos fiéis à palavra. Ele veio anunciar o ano da bondade do Senhor. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome. Que nós somos salvos pela graça. não vem das obras para que ninguém se glorie. Já pensaram, como diz aí uma religião, quanto mais você dá, quanto mais você dá àqueles que precisam, aí você alcança a salvação. Já pensaram se fosse assim? E aqueles que não podem dar? E aqueles que não têm nem do que dar? Não, a salvação é pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus. Estão entendendo o texto? Esse é um dos principais textos que embasa a missão. Proclamar as boas novas é levar Jesus, é falar sobre Jesus. Vivendo as boas novas é isso. Desculpa aqui, quem não estava pela manhã, o texto está em inglês, porque foi a formatação que a gente apresentou lá na Austrália. E eu quero terminar falando com vocês do ponto 3, rapidamente, sobre como é que eu pratico isso. Qual é a praxis, como é que eu faço isso, pastor? E deixa eu dizer uma coisa muito simples a você que está querendo ser servo do Senhor e fazer a vontade do Senhor e pregar este evangelho. Seja simples, testemunhe a sua fé. Conte os seus pedidos de oração a alguém, conte como Deus lhe responde, conte como você fala com Deus. Apenas testemunhe, não precisa ir para o seminário estudar teologia, isso é outra coisa. Quando você tem convicção que Deus chamou você para proclamar, como nós temos, Deus chamou a mim e a você para proclamarmos o evangelho. Quando eu tenho essa consciência, quando eu tenho a visão do que está acontecendo no mundo e do que a igreja precisa fazer, agora Deus vai me ajudar a praticar de maneira coerente, de maneira correta. As estratégias nós vamos encontrar. E a coisa é tão interessante, como Deus é criativo. Deus fez pessoas de cores diferentes, de nações diferentes. Foi tão interessante ver 134 países representados com as suas diferenças, cultuando o Senhor das suas maneiras. Cada um tinha que encontrar, e temos que encontrar a estratégia, como é que alcanço aquela pessoa da universidade, como é que alcanço o meu vizinho, qual é o momento certo de falar com ele. Nós temos que entender que a praxis dessa proclamação, primeiramente, é a nossa vida. O que mais prega o evangelho é a sua vida, é o seu testemunho. Vão ter momentos, irmãos, que nós não vamos falar nada, não podemos falar nada, mas a nossa história, o nosso testemunho da nossa dependência de Deus vai pregar o evangelho. Portanto, cuide da sua vida. A preocupação do livro de Tiago, que é o livro de sabedoria do Novo Testamento, era ensinar a gente como que a gente vive uma vida prática de testemunho do Senhor. Como é que eu prego o evangelho nas estratégias de uma igreja? A igreja de Atos 29 tem as suas estratégias, porque ela tem um público-alvo. A igreja do Recreio tem outro público-alvo. Deus nos espalhou, Deus nos colocou como comunidades. Deus vai nos dar inteligência para impactar a sociedade. Porque não adianta nós termos 40 milhões de crentes no Brasil, eu tenho dito isso aqui, se nós não impactamos a sociedade. Nós temos que dizer ao mundo, com a vida e com a boca, com as palavras e com as ações: chegou o ano da bondade do Senhor para você, chegou o ano da bondade do Senhor, você será liberto, seus olhos serão abertos, o Senhor vai te dar uma vida nova, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos aprender, e aqui eu termino a reflexão, que para sermos estratégicos, para proclamarmos o evangelho como pessoas, como famílias, como igreja, nós precisamos do Espírito Santo. Ah, meus irmãos, eu não tenho tempo, mas nós temos uma escola bíblica, nós temos outros momentos de pregação, de proclamação, nós temos que fazer uma revisão do que nós entendemos como sendo a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo não é um vento, ele pode se manifestar com o vento, mas ele não é vento. O Espírito Santo não é uma influência magnética. O Espírito Santo não é algo para que você tenha medo. Há 50 anos atrás, havia uma brincadeira que diziam que os batistas tinham tanto medo do Espírito Santo, que diziam em nome do Pai, do Filho, e deixa para lá. Mas nós não podemos fazer a obra de Deus sem Deus. E sabe quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a pessoa que Deus deixou entre nós. Eu vos deixarei o meu Espírito. Aqui o Espírito estava sobre o Filho, mas se eu não for, o Consolador não pode vir. E quando Jesus foi para a direita do Pai, o Espírito Santo, o seu Espírito, parte da Trindade, a pessoa do Espírito, desceu e batizou os crentes no cenáculo e mostrou maravilhas e sinais, e nós estamos debaixo da égide do Espírito Santo. Recuperar o Espírito Santo. Que doutrina louca é essa? Eu disse, pastor Tuninho, você que vem de uma grande igreja pentecostal e hoje conosco, o Espírito Santo não é uma propriedade dos pentecostais. E no outro dia, às vezes as pessoas fazem umas perguntas esquisitas, né? E tem dia que você responde com a maior paciência, mas tem dia que tem muita gente e você responde meio estranho. Que pastor é gente igual você? Pastor, o senhor crê no Espírito Santo? Você está doido? Você já viu crente sem Espírito Santo? O Espírito Santo é o penhor da herança. O Espírito Santo é a nossa garantia. O Espírito Santo é o nosso selo. O Espírito Santo é a pessoa de Deus dentro de nós. Olha que coisa linda, lá no Velho Testamento, Deus falava com o homem, ele usava profetas, ele usava anjos. Nos dias de Jesus, Deus andava do lado do homem, na pessoa de Cristo. Mas agora, no Novo Testamento, na égide do Espírito, o Espírito Santo, Deus está dentro de nós. Ele não só fala conosco, Ele não só anda do nosso lado, Ele mora dentro de nós. Ele é o mover da igreja. O Espírito Santo está citado no Novo Testamento mais de 50 vezes. Foi no poder do Espírito Santo que a igreja pregava. No poder do Espírito Santo, não era Pedro que curava, nem a sua sombra, era o poder do Espírito que habitava nele. E eu creio, igreja, eu creio que o que aconteceu em Pentecostes, Deus pode fazer de novo. Deus pode derramar de novo. Deus pode fazer um homem douto falar em outras línguas. Deus pode curar pessoas de uma maca. Deus abre os olhos dos cegos. Deus faz o mudo falar. Deus faz o paralítico ficar de pé. Deus faz o câncer desaparecer. Deus opera maravilhas no céu. Deus é o dono da terra. Ele é Ele, é Ele. O Espírito Santo é o poder da igreja. Sabe qual é o nosso problema hoje? É que nós achamos que nós vamos ganhar o mundo com as nossas estratégias. Ah, meus irmãos, a inteligência humana, as estratégias humanas são tão importantes. Deus nos deu, afinal de contas, uma cognição, uma inteligência. Mas eu deixo dizer para você, você pode ser o mais inteligente do mundo, você pode ser o Einstein do Evangelho, sem o Espírito Santo não vale nada. Às vezes você pega para contrair, Deus contraria tanto a gente mostrando, às vezes você pega aquele pastorzinho, aquela irmãzinha que usa o velho folheto e ela consegue levar uma pessoa aos pés de Cristo. E a gente hoje, e tem que ficar, e está preocupado, é a tecnologia, é o digital, é o telão, são as luzes, são as cores da igreja, nada disso adianta se não tiver o Espírito Santo. Porque as coisas passam nessa vida. Agora, no sul dos Estados Unidos, inventaram e começaram uma nova onda. Agora, não é mais o black, é a igreja white. Agora é tudo branco. Gente, nós vamos continuar buscando as estratégias pelas células, como vamos fazer semana que vem, pela escola bíblica, por todas as maneiras que nós podemos, nas mídias sociais. As estratégias são corretas, devem ser buscadas, mas não funcionam no Evangelho sem o Espírito Santo. Só o Espírito Santo para entrar no Vietnã, só o Espírito Santo para entrar na China, só no Espírito Santo para falar mais de 13 mil idiomas no mundo. Você sabe o que é isso? Eu estava conversando com um pastor indiano e disse: o senhor não sabe quantas línguas se falam no meu país. Eu falei para ele: mas Deus entende todas elas. Deus é o centro da Babel e é o centro da unidade das línguas. Ele transcende as culturas. O Espírito Santo transcende as culturas, o Espírito Santo arrebenta as coisas. Eu já contei aqui de quantas vezes eu fui visitar gente pobre que não tem nada material e a gente vai levar um consolo. Como cheguei, Vera, lá na casa da Mercedes, numa comunidade pobre, e lá de longe, chegando na casa da irmã Mercedes, membro desta igreja, há muito tempo que já está na eternidade, eu escutei ela cantando, varrendo o chão da casa que era de terra. Mas quando eu entrei naquela casa, eu fui levar uma palavra de consolo. Quem foi consolado fui eu, quem aprendeu com o Espírito Santo fui eu, quem recebeu a bofetada de Deus fui eu, quem foi renovado fui eu. Eu fui levar e acabei recebendo. É assim que Deus faz. De uma mulher simples, eu falei: mas por que a senhora está cantando? Ela falou: porque eu tenho todas as razões da minha vida para cantar. Eu tenho o meu Senhor. E um dia chegou aqui na igreja a notícia de que ela havia partido. Eu fiquei muito feliz, porque eu sabia que aquela mulher estava com o seu Senhor. Ela já não tinha quase ninguém na sua vida, mas ela tinha o seu Deus, ela tinha a sua fé, ela tinha o Espírito Santo. Eu sei quanta gente que nessa igreja ora. Sabe por quê? Que eu sei que muita gente aqui ora, porque essa igreja está de pé, porque eu estou de pé, porque os pastores estão de pé. Isso não é por causa de estratégia humana, isso não é por causa de salário de ninguém, isso é poder do Espírito Santo. Se não fosse o poder do Espírito Santo, todas as igrejas estariam fechadas. Mas nós somos colocados sobre a rocha, e a rocha não é o nome do pastor, a rocha é Cristo. Como disse Pedro: não sou eu a rocha, Ele é a pedra fundamental. É o Espírito Santo. Ele deixou uma pessoa com a gente. Quantas vezes no carro, em casa, não tem a igreja, né? Não tem o louvor, não tem o cântico, não tem os irmãos, não tem intercessão. Você pensa: eu estou sozinho, estou aqui, estou sentindo uma solidão. Fica tranquilo, meu irmão, que até nessa hora, minha irmã, mais difícil da sua vida, o Espírito Santo está ali. Entra, fecha a porta do teu quarto, clama ao teu Pai em nome dEle, é no nome de Jesus, mas na certeza da presença do Espírito Santo. E Paulo ainda disse assim: quanto mais vocês se esvaziarem de vocês, olha que Deus democrático, que Deus livre, que Deus abençoador, quanto mais vocês renegarem a carne, os desejos, as maldades que nós temos no coração, a gente pensa maldade e bobagem o tempo todo, quanto mais vocês abdicarem disso e se encherem do Espírito Santo, mais vocês serão abençoados, mais vocês tomarão decisões corretas, vão fazer muito menos besteira na vida, se estiverem na dependência do Espírito Santo. O Espírito Santo é a fonte de toda inteligência, é a fonte de toda estratégia. O Espírito Santo continuará sendo o dínamos, a dinamite explosiva que quebra a cadeia. Não tema, meu irmão, não tema, minha irmã. A gente está vendo o que está acontecendo em muitos lugares, o pavor das pessoas, o pavor dos crentes, com tudo o que está acontecendo na cidade. Há igrejas que infelizmente nem mais culto à noite pode ter. Ah, se eu pudesse reunir todos eles e dizer a eles: não, o inferno não vai nos destruir, o homem mau não vai vencer essa batalha, porque nós temos o Espírito Santo, abre a tua igreja. É esse Espírito Santo que abalou as ilhas Fiji, na Oceania, na Ásia. Esse Espírito Santo continua movendo agora um novo avivamento na Coreia. Esse Espírito Santo estava em Londres. Esse Espírito Santo estava no passado naquela universidade americana. Esse Espírito Santo estava em Antioquia. Esse Espírito Santo está protegendo Israel. Esse Espírito Santo está na sua vida, do seu lado. Esse Espírito Santo está aqui. Porque o Espírito Santo não é uma questão denominacional. Que loucura, que infantilidade sua pensar isso. Quanta gente que às vezes troca de igreja porque o Espírito Santo está ali, está ali. Não, o Espírito Santo está onde se deixa ele trabalhar. O Espírito Santo está no coração daquele que crê. O Espírito Santo enche quem está se esvaziando. Aquele povo, aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher que chama pelo seu nome, que se ajoelha, que clama, a esse o Espírito Santo abençoa. Não é o lugar que te abençoa, é o Espírito Santo que te abençoa. John Wesley disse uma coisa tão interessante, um homem que foi tão importante para a igreja metodista renovada. Ele disse que excelência não é suficiente. Não adianta fazer uma boa faculdade e fazer bem as coisas somente. Tem que fazer com unção do Espírito Santo. E o triste, gente, é que nós estamos tentando fazer a obra de Deus sem Deus. Que coisa louca. Fazer a obra dele sem ele. Como? Se ele disse para nós: sem mim, vocês não vão fazer nada. Igreja dependente do Espírito Santo. Quando a sociedade de Atos foi maravilhada, quando aquela igreja em Jerusalém impactou com sinais e prodígios, eles estavam impactados por causa da manifestação do Espírito Santo. Era o ano da bondade do Senhor. Entendeu o ano do jubileu? Aquilo que os judeus nunca fizeram: perdoar, se desprender do material, entregar, confiar no céu. Aí Jesus vai chegando e dizendo assim: eu vim trazer o ano da bondade. Eu vim fazer o que vocês não cumpriram. Vamos terminar lendo o texto de novo. Lucas 4. Eu quero ler só de 18 e 19. E talvez agora essa leitura vai bater mais forte depois de tudo que a gente disse aqui desde as 9 horas da manhã. Quando ele entrou naquela sinagoga, quando profeticamente recebeu o livro de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim. Era por isso que ele fazia o que fazia. Era por isso que, apesar de estar na carne, humanizado, ele podia ser quem ele era. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Ele me deu unção para pregar as boas novas aos pobres, aos necessitados. Me enviou para proclamar a liberdade aos presos. Quanta gente presa no pecado. Recuperar a vista de quem não enxerga. Tem muita gente rica e que não enxerga. Tem muita gente pobre que também não vê. Eu vim libertar os oprimidos, e eu estou proclamando, e vim proclamar o ano da graça do Senhor. Ah, igreja, tudo isso a gente só pode fazer se começarmos pelo início do versículo 18. Eu queria que você agora pudesse fazer essa afirmação, como ele fez, porque ele deu direito a você a fazê-la. O que nós vamos fazer aqui tem autorização neotestamentária. Quando eu e você vamos afirmar o que ele afirmou, porque ele nos autoriza, e você dizer assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Fique em pé onde você está. Eu não sei te dizer qual é o percentual do enchimento dele na tua vida. Eu confesso a você que eu não sei nem na minha. Eu sei que tem muita coisa para eu aprender com o Espírito Santo, tem muita coisa que eu tenho que ainda renunciar. Eu estava falando com Deus, você pode falar com Deus em qualquer lugar, e vindo, dizendo: Senhor, quanta coisa que a gente tem que resolver, né? Quanta coisa. E quanto mais a gente resolver a renúncia, o Espírito Santo toma conta. Eu não sei quantos por cento da sua vida ele já tomou conta, mas que você possa dizer: Senhor, eu quero ter intimidade com a pessoa do Espírito Santo. Não é um vento, não é arrepio, não é influência, é uma pessoa. Ele domina a sua mente, ele tem que dominar a sua vida, ele tem que dominar a sua vontade, ele tem que dominar seu coração. E é aí que a igreja vai encontrar a prática da proclamação do Evangelho. É aí. E eu concluo dizendo o seguinte: a gente só consegue fazer isso se entendermos que a gente não consegue cumprir o jubileu. A gente não consegue abrir mão das coisas materiais. A gente não consegue abrir mão por nós mesmos desse apego ao dinheiro, ao bem, à escritura, ao contrato. A gente não consegue perdoar a dívida do outro. A gente quer que perdoemos, que o que perdoe é as nossas, mas nós perdoamos os outros. A gente não consegue comprar o jubileu. Mas quando o Espírito Santo está na nossa vida, pela graça, a gente recebe. Obrigado, Senhor. Eu quero que você ore ao Senhor agora, agradeça, porque ele veio cumprir aquilo que você não pode cumprir, que eu não posso cumprir. Você que está em casa, agradeça, glorifique o Senhor, porque ele veio proclamar boas novas, e você tem agora à sua disposição, não ao seu lado, mas você tem dentro de você o Espírito Santo. Vamos deixar esse Espírito agir, igreja. Vamos deixar esse Espírito Santo se mover em nós. Vamos deixar esse Espírito Santo corrigir. E aprenda que tudo que você tem e que você é, não é por causa da sua força, é graça.
Não estou sozinho.
Ah, não.
Eu estou guardado. O esconderijo.
O teu esconderijo é o Espírito Santo. Eu não estou sozinho. Diz isso mais uma vez, André. Eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Tu estás comigo.
Não estou sozinho.
Espírito Santo, tu estás comigo.
Temer por quê?